Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Salve, salve, quebrada! Estamos começando aí mais um podcast do Perifacom.
E hoje a gente vai falar sobre afrofuturismo. Estamos aqui no estúdio com Carolina Desirré. Eu sou a Gabriela Oliveira do Perifacom.
E eu sou a Andresa Delgado. Fica ligadinho aí, porque hoje tem muita novidade.
Solta o beat! Perifacom! A gente está começando agora o nosso Perifacom Explica. E, Andresa, fala pra gente o que é o Perifacom Explica. O que vai ser esse programa aí, essa série de programas que a gente vai fazer?
Salve, galera. Tô muito feliz de estar aqui. O Perifacom Explica é uma síntese do quanto a gente é curioso e a gente imagina que os nossos ouvintes também sejam. Então, a gente vai sempre estar recebendo algum especialista, alguma pessoa que manja. Não precisa ser especialista dentro dessas ordens acadêmicas da vida, né? Mas alguém que manja aí, que tá sempre aí na tendência, na explicação, para trazer uma explicação do assunto, do mundo pop, mundo nerd. E, Gabi, conta aí para todo mundo quem é a nossa convidada de hoje, né?
Então, a nossa convidada, o que dizer? Conheço faz um tempo aí a Carolina, ela vai explicar pra gente tudo sobre afrofuturismo. Hoje a gente vai, assim, como se estivesse lendo uma coleção Primeiros Passos, só que versão audiobook aqui com a nossa convidada.
Que responsa!
A Carolina, me corrige se eu estiver, se eu falar alguma coisa assim errada, né? A Carolina Desirré, educadora social, produtora cultural e diretora do documentário Yellow D, Mulheres Resistindo. Graduada em filosofia pela Unifesp e atua no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Unifesp Guarulhos, NEAB, e hoje é pesquisadora autônoma sobre afrofuturismo, ela ministra cursos no SESC, né? Enfim, conta aí pra gente como que é, assim, o que você tá fazendo hoje em dia um pouquinho, e aí a gente consegue entrar um pouco mais no afrofuturismo e tal também, enfim.
Nas minhas inúmeras dúvidas.
Dúvidas que a gente tá aqui, a gente quer saber tudo, então assim, conta um pouco pra gente aí do seu dia a dia falando de afrofuturismo.
Bom, primeiro queria agradecer muito o convite de vocês, de estar nesse espaço trocando e falando um pouquinho sobre, mas acho que igual como qualquer outra pessoa preta, né, acho que a gente faz muita coisa em muitos lugares, em muitos espaços, a gente tem muita dificuldade de se entender, né, da gente entender, tipo, o que é que a gente faz, né, acho que entender que eu era uma produtora de cultura foi um passo. E acho que o segundo passo foi entender que, junto com o Fábio Cabral, a gente poderia fazer uma produção dentro do afrofuturismo com tudo isso, né? Ele na literatura, e eu com essas vivências culturais, educadora, entender que a gente poderia juntar esses dois mundos e partir dessas produções, assim, né? Então, acho que a gente começou a pesquisar muito, acho que é um pouco desse olhar meio acadêmico, de filósofa, tal, de questionar um pouco da obra dele, o que, que era aquilo, o que, que é esse movimento afrofuturista que estava cercado à obra dele, e entender que a gente poderia tornar isso conhecimento para ser passado, né? E aí acho que superando todas essas dificuldades, né, da gente se colocar e se impor nesse lugar de somos produtores de conhecimento também, né, seja ele em qual linguagem for, de qual maneira for, acho que a gente começou a trabalhar a partir daí, assim, né, eu produzindo as oficinas, eu meio que fiz a metodologia, estratégia, plano de aula, um pouquinho do que a gente poderia fazer, apresentar, e ele trouxe um pouquinho do conhecimento que ele já tinha e da escrita dele. Então, foi esse conjunto de trabalho que a gente conseguiu desenvolver a partir daí. E aí surgiu as oficinas sobre afrofuturismo. Ela começa com uma oficina de escrita, e aí hoje é uma oficina sobre o que é afrofuturismo, né? Um pouquinho todas as suas bases dentro do movimento afrofuturista. Literatura, música, arte, audiovisual, e acho que é um pouquinho de tudo isso junto.
Eu tenho uma pergunta já. Então, o afrofuturismo, ele não envolve uma coisa só, não é só literatura.
Não, ele é um movimento, assim, enquanto... eu acho que tem uma dificuldade aí, enquanto ele... dele ser um movimento que ainda está em movimento, que é uma coisa que eu digo muito, porque ele não é algo fechado, né? Ninguém ainda chegou e falou, ó, temos esse limite, o afrofuturismo é isso. Ninguém teve... ninguém teve esse, não sei, essa estratégia ou essa academia fechada para falar, ó, isso aqui é um conceito e vai daqui até aqui. A gente não teve isso ainda, né? Então, ele é um movimento que ainda está em movimento. Tipo, se você pensar que ele começa com o Mark Derry lá, o jornalista, olhando para as obras de Sanha, que estava Butler falando, ó, isso aqui que eles estão fazendo é afrofuturismo, a gente tem um problema, né? Porque ele está olhando para obras de pessoas que já tinham falecido e está achando com nome. E hoje, no lugar que a gente está hoje, a partir das produções que a gente já tem, ainda que muito poucas, principalmente aqui no Brasil, né? A América do Norte já tem bastante, mas aqui no Brasil, para a gente, é muito limitado, né? Como é que hoje a gente consegue delimitar o que é afrofuturismo para nós? Né? Que a gente tem uma pessoa branca olhando para produções negras e falando, isso é afrofuturismo. E aí a gente pode questionar várias questões, né? Como é que é um olhar de um outro falando sobre as nossas questões, as nossas produções artísticas, né? E essa produção artística é tudo. Ele olha para Sanha, a produção de Sanha, né? Enquanto jazzista, um grande jazzista, não era só jazz que ele produzia, né? Ele produzia a música, mas ele produziu junto com a música os clipes dessa música, as letras que ela tinha. Então, tudo isso é um aglomerado que dá o conceito do que é esse afrofuturismo, né? Então, ele é a música, ele é a arte, ele é a filosofia da ideia que se está ali dentro daquelas letras, a imagem, os, né, o som, que é muito difícil falar, né, enquanto música, o que é uma música futurista. Mas está aí, né, com várias questões, mas está aí dado. Então, a gente fala que ele é um movimento político também, né? Então, a gente fala que ele é um movimento que agloba tudo isso, cultural, estético e político, assim.
E se fosse resumir um tweet, assim, se você fosse falar um tweet, eu não dá. É muito difícil porque é muita coisa, assim, mas se você fosse tweetar, tipo, agora, assim, ó, ao vivaço. Não tá ao vivo, mas assim, se você fosse tweetar agora. O que é o afrofuturismo? O que você diria?
Olha, eu vou parafrasear o Fábio Cabral, né? Não só porque ele é um companheiro de vida, mas porque ele fez esse trampo, né? De conseguir sintetizar em algumas curtíssimas palavras, né? Afrofuturismo é esse movimento de recriar o passado, projetar um novo futuro através das nossas próprias óticas, óticas negras. Tipo,
ai,
bem resumidamente.
Ai, vou fazer uma camiseta?
Tudo pra mim.
Tá dando ideia, né?
A minha grande inspiração, numa das minhas grandes inspirações, que é a DJ Laurinha Lera, ela falou, um dia ela falou, ah, vou parar esses caras aí de patinete. Falou, eu tenho uma ideia. Da Maria Lima.
Tipo isso.
É isso, deu horrível. Desculpa.
Mas muito, muito bonita essa definição mesmo, né? Eu achei muito legal, porque ela fala muito sobre passado, presente e futuro ao mesmo tempo, né? Uhum. Porque parece que é isso, assim, esse envolvimento de diversos... E, então, tem como estabelecer um marco inicial ou não?
É um risco estabelecer esse marco, porque muito a partir do que esse jornalista fez, de olhar para a obra tipo de Sanha, que tava, e olhar e falar assim, isso aqui foram produções afrofuturistas. A gente não tem como não dizer que, tipo, tudo que é criado sobre afrofuturismo, a base tá em Sanha. Tipo, tudo, assim. E aí a gente também tem um problema de definições, mas a gente diz que todas as inspirações estão lá em Sanha, que ele é de uma produção de 50, né? 1950, que estava um pouco depois. Mas, se a gente pensar nisso, que todas as inspirações, tudo que foi feito, tem a ver com essa produção, a gente diz que, cara, sem cometer essa quebra na linha do tempo, né? Mas, com certeza, as coisas começam com a produção de Sanha.
Quem é essa?
Esse ele foi um jazzista, né, que se nomeava, ele tinha um nome, esse que, né, sempre nos for dados, um nome eurocêntrico, mas ele falou, Herman Paul Blut, esse era o nome dele. Ele falou, não, eu vou banir esse nome a partir de agora, eu me considero Sanha, o Deus Sol, eu sou a pessoa que vai levar todas as pessoas negras para Saturno. Porque ele acreditava que esse mundo que a gente vive, por conta de todo o racismo, as desigualdades raciais, sociais, não é para nós, enquanto pessoas pretas. Então, ele acreditava que tudo que... uma vida vivível para pessoas pretas tinha que ser Saturno. Ele considerava um homem de Saturno, assim. Que ele falava que um dia ele entrou num transe louco e aí ele viu Saturno e viveu em Saturno. E lá ele viu e falou, não, só aqui que dá pra gente viver. Esse mundo não dá. E aí ele falava um pouquinho isso, por isso que é Sanha. o deus da raça, o deus do sol. E a partir de tudo isso é um pouquinho que o afuturismo tenta pegar, né? Quando a gente fala que pensar em futuros possíveis, e pensar em futuro possível não é só pensando o futuro de uma pessoa negra, e aí que é um problema com o nome, né? Que sempre a gente fala afrofuturismo, sempre se pensa em futuro, não é só futuro, né? Tem essa coisa, essa questão de resgate do passado, como estamos vivendo nesse presente.
Que é o que estava atrás muito, não é?
Uhum. Mas aí a gente pensa, né? E é um pouco a questão do nome, né? De sempre se pensar, só se fala de futuro, só se fala de futuro. Não. O que Sanha sempre falava muito e trazia muito é essa ideia de, tipo, a gente precisa resgatar toda a ciência, espiritualidade, mitologia, tecnologias que os povos africanos, que a gente não conheceu, dos povos africanos que a gente não conheceu, né, que nos foram roubados. Tudo aquilo que não, enquanto experiência e vivências dessa situação racial no mundo, enquanto nos é negado todas essas vivências, a gente, enquanto pessoa negra que pensa em continuar vivos, a gente precisa resgatar. Né? Porque se a gente pensar, por que que surge esse nome afuturismo? Porque Mark Derrick estava lá questionando por que que em todas as histórias de ficção científica não tinham pessoas negras. Né? E aí ele olha e fala, não, mas tem gente produzindo. Se tem gente produzindo e não tinha, é porque, né, tem uma questão racial colocada aí. Então surge muito dessas questões, desses questionamentos.
Não, deu, tá perfeito. A gente tá tendo uma aula aqui. Eu tô achando maravilhoso. Nossa. Eu tô achando maravilhoso. Uma das minhas escritoras de ficção favoritas, inclusive, eu fico me sentindo muito culpada por ter descoberto ela bem tarde. Foi uma amiga que me apresentou, e é louco porque quando ela me apresentou não tinha nada em português, que é Octavia, né, que agora faz pouco tempo que é Morro Branco Brasil. Inclusive, Morro Branco, obrigada, me mandaram vários livros da Octavia, eu fiquei muito feliz. E o quanto eu me senti culpada de não saber que, tipo, caramba, a gente tem aí uma mulher negra, dama da ficção, né? Como ela é apresentada muitas das vezes. Eu queria que você falasse um pouco dela, assim, pros leitores. Olha, eu sempre tô na parte da internet escrita e agora é um novo mundo pra mim. Tá falando com os ouvintes. E eu queria que você falasse um pouco disso, da Octavia, mas também de como que a mulher negra se insere nisso, né? Qual o nosso papel... E as produções das mulheres negras, assim, que é muito... Eu sinto muita dificuldade de encontrar mulheres negras brasileiras dentro dessa produção do afrofuturismo. Eu queria ter mais referências para apresentar para as pessoas também.
É muito difícil mesmo. Eu acho que também esse universo das ficções nunca foi um lugar, assim... confortável para as mulheres, né? Tipo, aquele lugar que, tipo, geralmente a gente sempre achou, ah, não, isso não pertence para mim, né? Acho que socialmente isso é meio que colocado, né? Não sei como vocês sentem isso, mas eu sempre senti, né? Eu olhava os bagulhos de ficção e falava, tipo, cara, não, imagina, isso não tem nada a ver comigo, né? Mas por que que isso aí não tem nada a ver, né? Acho que muito vai daquelas questões, né? Ah, matemática, humanas, né? É. Também tudo imposto nessa questão de gênero. Mas pensar que a Octavia, né, tantos anos escrevendo, de repente ela chega no Brasil assim, né, no meio, tipo, por que que ela chega no Brasil assim, de repente, né? Cara, tipo, ela morreu, ninguém sabe por que ela morreu, de tristeza e com pouquíssimo reconhecimento, né? Então a gente pensar, cara, que trajetória é essa, né? Escreveu tanto e, de repente, bom, dizem que por uma série de bloqueios criativos e tal, ela não conseguiu mais desenvolver escrita e tal e morreu de repente. Tipo, cara, será que nessas tristezas de vários trabalhos não considerados nesse nível, né? E eu acho que é uma questão também, tipo, aqui no Brasil, você falou, né, tem mulheres produzindo afuturismo e tal. Acho que a gente tem a Luan Zayla, que ela é do Rio, né, não sei se vocês conheceram, viram o trabalho dela. A Luan Zayla, tem o prazer de conhecer e tal, a gente já fez algumas trocas. E ela tenta escrever nesse sentido de, tipo, não tem mulheres escrevendo, eu vou escrever, vou falar da minha história, né. E a Octavia tem um debate, assim, muito grande que a gente sempre fica meio que pautando, assim. Ela realmente é afrofuturista?
Sim.
Ou não? E a gente sempre tá nessa de, tipo, tá, se é, por que que ela é? O que que faz ela ser? Porque, na verdade, quando a gente pensa no afrofuturismo, pensar no contexto dele, a base dele é voltado para uma centralidade negra. E ela não pensa nessa centralidade negra, né? Ela tem uma mistura de raças e mistura de espécies, né? Ela coloca seres intergalácticos convivendo nesse mundo com pessoas negras, brancas e multiétnicas. Então, a gente fica sempre pensando que mundo é esse que ela coloca ali, né? E a gente acredita que, enquanto escritora, uma puta escritora de ficção científica, assim, excelente. Mas afrofuturista? Será? Até que ponto, assim? É, a Kênia Freitas, também não sei se vocês já conhecem, a gente estava trocando uma ideia também numa fala que a gente fez, e a gente, nosso debate era esse, tipo, tá, o Octavia Butler era futurista, a partir de uma primeira definição que foi criada lá como afuturismo, sendo qualquer obra de ficções científicas, seja ficção especulativa, ficção fantástica, qualquer ficções criadas que tenha a pretensão de mostrar uma tecnologia com pessoas e protagonistas negros, seria afrofuturismo. Então, a partir dessa definição, Octavia pode ser afrofuturista. Mas do que a gente conhece hoje e do que tem as produções hoje, ela já não seria. Ela seria uma excelente escritora de ficção científica. Mas afrofuturista, talvez não. E aí, nesse debate com a Kênia, a gente estava falando, quando a gente fala de precisar ter esses limites, o que é o que não é afrofuturismo, a gente precisa ter esses subrótulos, sabe? Acho que está na hora de a gente começar a ter esses subrótulos, precisa de alguém que crie isso, porque faz muita falta. Porque se a gente coloca o Octavia como afrofuturista a partir dessa definição, que qualquer ficção, ela é qualquer ficção que aborde tecnologias com personagens e universos que tenham personagens negros, vai ser afrofuturista, então tudo vai ser afrofuturista. Tipo, sei lá, o Super Choque vai ser afrofuturista.
Essa era uma das perguntas que eu ia fazer.
Tipo, a gente precisa estabelecer limites pra entender, tipo, até onde vai ser afrofuturismo ou tudo vai ser afrofuturista, sabe? Por quê? Qual é a necessidade de se colocar esse rótulo? Acho que tem coisas também que a gente precisa pautar, tipo, de repente, pós-Pantera Negra, né, o filme... De repente, tudo virar afrofuturista ou... né? E aí, acho que a gente pensar também. É esse momento que é o que estava entrando no Brasil também, né? Muito vinda do Pantera Negra e... Ah, não, vamos botar esse rótulo, tá nesse rótulo, vamos lá, porque vai vender. Então, sabe até onde vai esse mercado, né?
Sabe o que eu ouvi falar de por que é o que estava chegou no Brasil? Porque, porque tinha um ressurgido com um conto de... Eu sempre erro o nome, gente. Me desculpa. O conto de Iowa... assim fala. E aí fazia muito sentido trazer Octavia por conta dessa produção de ficção e mundo distópico. Isso. E a mulher, o gênero.
Uhum.
E aí começaram. E pra mim, eu fiquei muito feliz, assim, porque aí eu pude ler. Uhum. Porque eu não leio inglês. Foi. Inclusive, um beijo, Ana Júlia. Foi a Ana Júlia que me apresentou a Octavia. E ela, Deza, você precisa conhecer essa mulher. Eu, tipo, gente, e ela já me contando, eu fiquei, tipo, muito apaixonada. E é interessante saber que existem limites, e eu acho que é importante ter limites, porque senão qualquer pessoa negra dentro de uma nave espacial virá para o futuro.
Sim. Sim.
Desculpa a ignorância.
Não, mas é isso.
Eu queria saber se tem vertentes também, porque aí é quando a gente começa a conversar também sobre limites e sobre diferentes definições ao longo do tempo, aí também pode ser que um grupo vá para um lado, aí outro grupo acha que a primeira definição é a que vale, aí outro grupo... Existe isso no afrofuturismo?
Vertente quer dizer o quê, assim?
Tipo...
Pra ficar mais concreto.
Tá. Vertente, eu quero dizer assim, mesmo isso que eu acabei de falar, uma galera que acha que tudo é afrofuturismo, e aí a gente pega desde Super Choque até...
Ah,
ou, não, aí, ou pode ter uma galera que fala, não, gente, peraí, vamos definir isso daqui, mas de uma maneira mais, né, com os limites mais bem delimitados e nananana. Como que é, assim, existem divergências dentro do movimento? É isso que eu quero perguntar no fundo.
Polêmica.
Polêmica!
Gabi, não tem divergências porque você não tem pessoas que falem sobre. É muita gente dizendo que, cara, é afrofuturista, isso aqui é afrofuturismo, isso é. Só que a gente não tem produção, sabe, produção real de afrofuturismo. São pouquíssimas pessoas fazendo, pouquíssimas pessoas que falam sobre. Então, tipo, a gente não tem muito como ter uma divergência, sabe? Não tem ninguém que delimitou, não tem ninguém que botou esses limites, falar, ó, afrofuturismo é até aqui ou só até aqui. A gente não tem. Então, tipo, não tem nem como ter esses grupos que vai ter essa divergência, sabe? Eu acho que a gente precisa muito, assim, estabelecer esses limites, estabelecer, ó, isso aqui pode ser afrofuturismo X, esse aqui é o afrofuturismo Y, esse aqui é outro, sabe? Mas a gente não tem. Então, assim, como é que a gente vai ficar falando o que, que é, o que, que é, o que, que é, se a gente não tem produções pra dizer, sabe? Como é que a gente critica uma obra sem ter obra? Então, hoje a gente tá passando por um momento que a gente tem N críticos da obra afrofuturista, só que a gente não tem obras afrofuturistas, sabe? Então, assim, acho que a gente tá vivendo um momento muito sério, assim, de muita gente falando, não, é isso, é aquilo, eu super acho que é isso, nossa,
sommelier de arte, é super sommelier de afrofuturista.
É. Só que, assim, a gente não tem produções. Como é que a gente vai falar? Sabe? Acho que a gente tá num momento muito difícil, assim, muito difícil. Muita gente pra falar de, só que a gente não tem do que falar.
Então, precisa de o que você... Eu já tô aqui tendo ideia, porque eu sou esse ser humano aqui. Então, você acha que precisa, por exemplo, de... Hoje, por exemplo... Nossa, parece que eu tô sendo paga pra falar da Morro Branco, mas não, gente. É que hoje eu vi... Eles são especializados em ficção e fantasia, né? E eles falaram que vão lançar um edital.
Uhum.
Pra produzir novos artistas. Então, você acha que...
Fundamental.
Essas coisas, tipo, edital... Inclusive, né, o Perifacom tá fazendo agora um projeto com a Editora Mino, né? Vamos publicar 7 pessoas de favela. Isso é incrível.
Uhum.
Então, você acha que esse tipo de iniciativa...
Tem que ter.
É isso. Alô, que pessoas que estão nos escutando. Vamos
que
editar editoras.
Que querem escrever, queiram produzir, precisamos. A gente precisa ter obra para existir essa, né, essa divergência de tipo, ó, talvez não seja. E a gente conseguir olhar e falar, ó, acho que isso aqui é, acho que isso aqui não é. Né? Se a gente pensar na literatura... Só tem o Fábio Cabral Lanzaella escrevendo, né? A Lanzaella tá lá no Rio, o Cabral aqui em São Paulo, e só.
Eu vi uma coisa que o Alê vai soltar, mas eu não sei se é afrofuturismo ou ficção científica.
Uhum.
Eu não...
É, mas parece que ele tá nomeando enquanto afrofuturista, né? Um conto afrofuturista.
Um conto.
Bom, o que eu vi era que era um conto, não sei se tá pensando em outras produções, mas eu vi...
Eu tenho vontade. Dizer... Andresa. Eu tenho vontade.
Eu tenho vontade. Vou sair daqui e vou escrever um livro.
Então, eu tenho muita, muita vontade. Assim, inclusive, você foi falando da oficina que você dá no SESC, que eu queria muito fazer, inclusive. Eu tenho vontade, eu tenho uma história na minha cabeça e eu fiquei pensando, e eu fiquei muito tempo pensando se eu queria fazer ela em HQ, mas o processo de montar uma história em HQ é muito difícil.
Uhum.
E aí faz um tempo que eu tô namorando essa ideia. Da hora.
Não, eu falar, posso fazer o convite para a oficina? Eu falar de
claro.
As oficinas estão acontecendo. Todas as quartas-feiras a gente está no Sesc Santana até novembro. Por enquanto, essa oficina que está rolando lá no Sesc Santana é meio que uma oficina de módulos, assim. Então, a gente começou com introdução, foi para afrofuturismo e ilustração. Aí, a gente teve um módulo sobre afrofuturismo e metodologias didáticas, assim, que era muito para professores e educadores, como a gente desenvolvia... atividades, conteúdos afuturistas para se passar em aula. E agora a gente vai começar um grupo de leitura. E a gente vai usar o livro da Caçadora Cibernética, A Cientista Guerreira do Facão Furioso, que é o segundo livro do Cabral. E aí no segundo grupo vão ser 2 grupos de leitura. E em outubro vai ser o livro da N.K. Jemisin, né? A Quinta Estação. Não sei se vocês conhecem, né? Mas a N.K. Jemisin também é
Olha aí.
Quer se dizer os debates, né? Ela diz que ela é African futurista. Não, mentira, essa é a Ana de Corafô. A N.K. Jemisin, ela tá dentro desse contexto afrofuturista, desculpa. Que também tem esse debate, né? Quem tá querendo se chamar de afrofuturista e quem não tá querendo se chamar de afrofuturista. A gente pode falar isso depois. Mas por hora, vai rolar esse grupo de leitura, assim. Então a gente queria muita força, assim, pra ajudar a divulgar. Porque é um espaço físico pra gente se encontrar de verdade, ao vivo, né? E trocando essa ideia durante a leitura desses livros.
E é de graça? Tem algum valor?
É de graça, não tem inscrição, não tem nada.
O Perifacom ama tudo que é de graça. Essa é a nossa essência, é de graça.
Nossa história de vida.
É de graça ou valor simbólico? Tamo aí.
É só chegar, o espaço tá lá pra isso, assim. Todas as quartas, das 7h30 até as 9h30, o espaço vai estar lá, tipo, pra gente montar esse grupo, ter esse ponto de encontro, pra gente trocar figurinha, porque é uma coisa que a gente diz muito em todas as oficinas que a gente fez. Por ser um movimento que ainda não tem limitações, a gente tá lá pra trocar. Tipo, o que a gente tem pra dizer? O que vocês têm pra dizer de volta, sabe? porque é troca, né? Não a gente tá nem, com nenhuma pretensão de dizer, ah, não, é isso aqui. Não, é, é espaço de troca, pra gente trocar e ter lá, né, esse encontro, né? Na era de internet, estamos lá pra estabelecer esse encontro ao vivo, assim, essa pretensão. Então, se alguém quiser colar todas as quartas-feiras, 7h30, a gente tá lá até novembro.
Que bacana.
Que legal, que da hora, mano. Que legal, mas você comentou que tem essa coisa das nomenclaturas, né? Então, é, porque nomear é uma questão política, assim, você se nomeia dentro de um grupo político, dentro de uma, é, de uma linha de pensamento, etc., você está dizendo, olha, eu faço parte, eu sou isso daqui, as pessoas começam a te entender dentro daquilo. E aí... É, tem pessoas que querem se chamar de afrofuturista e tem pessoas que não se chamam de afrofuturista. Por quê?
É, então, um debate acho que muito recente, assim. A Nédia Okorafor, eu confundi, né? Uma é a NKGMSIM, essa é a Nédia Okorafor. E ela diz que ela não quer ser chamada de afrofuturista porque ela diz, eu sou African Futurist. Tipo, né, no sentido, sei lá, né, uma africana futurista, meio que é uma tradução bem simbólica, né, e direta, curta e grossa. Mas que ela diz assim, pra mim não tem nada a ver esse movimento que vocês estão chamando de afrofuturismo. Pensando que esse afrofuturismo, muito voltado, né, muito na ideia norte-americana, que é de resgate e críticas sociais com a população negra a partir de obras que tem a ver com ficção científica. E ela diz, eu não tenho que resgatar nada. Tipo, ela bota no Twitter dela, tipo, não me chame de afrofuturista, não chame minhas obras de afrofuturista. Eu sou africana, né? Embora africana em diáspora, porque ela é filha de nigeriana, mas ela mora na América, mas ela quer se entender enquanto uma pessoa africana. E a gente entende que esse afrofuturismo, esse resgate ao passado, é muito para nós que estamos aqui em diáspora, né? Pra gente que a gente não sabe nem de onde a gente veio. Ela sabe de onde que ela veio, embora... tenha todo esse processo de colonização, a terra dela tá lá, a família dela tá lá, ela sabe, né, tipo, quem é essa linhagem familiar dela. Então a gente entende que muito que esse movimento afrofuturista é muito para nós, enquanto diaspóricos, que a gente não sabe nem nosso nome, né? Ela sabe. Então, assim, ela entende que para ela, esse contexto desse movimento afrofuturismo, com esses ideais, para ela não faz sentido nenhum. Para ela, ela só é uma escritora falando de África do jeito que ela tá vendo, no universo ficcional. Então, para ela, não cabe isso, sabe? Então, a gente fala muito isso, tipo, nos nossos encontros, tipo, quanto nós, enquanto negros diaspóricos, a gente sofre desses maus, assim, né? A gente fica sempre nessa busca, nesse resgate de entender quem a gente é, de onde a gente veio. E eles lá não estão preocupados com isso, né? Eles sabem minimamente, né, questão de território, pelo menos, de onde eles são, né?
Eu queria agora já entrar nesse papo aí, nesse assunto... Porque uma galera... A gente já até comentou um pouquinho por cima, você até comentou um pouquinho por cima, mas eu queria saber sobre o afrofuturismo no cinema. Te viu aí Pantera Negra, eu queria muito que você conversasse, dissesse se você entende Pantera Negra como algo afrofuturista ou não. Não é só estar dentro de um carro hipertecnológico ou dentro de uma nave espacial para ser afrofuturista. Então, eu queria que você me falasse um pouco... E outras referências de afrofuturismo. Inclusive, me lembrei agora da série nova da Netflix, né? Que o Spike Lee assinou participação, não dirigiu, mas assinou participação aí na questão do roteiro.
Te vejo ontem.
A gente se vê ontem, né? Uhum. E aí eu queria que você falasse, tem mais referência pro povo... Uhum. Não só... Nossa, você falou, mas nessa literatura, pro povo ir lá pesquisar também os...
Uhum. É, então, eu acho Pantera Negra, assim... puta exemplo do que é afrofuturismo, assim, muito mais porque tem carros voadores e um mundo em África, assim, sabe? Tipo, muito para além disso, assim, mas é que a gente tem que pegar ali nas pequenas coisas, assim. Primeiro, embora a gente sempre fale, né, ah, tem que ter, afrofuturismo, ele é baseado no protagonismo de autores e personagens negros, né? A gente sabe que, né, Pantera Negra tá tudo no contexto Marvel, o diretor é branco e tal, mas a gente olha um pouquinho para além disso, ó. Embora tenha isso, a gente entende que, tipo, toda a produção dele foi de pessoas negras, né? Então, a gente tem, tipo, cara... Teve muitas pessoas pretas pensando nesse audiovisual, né? Na produção desse filme. E para além disso, assim, a gente pensar que o filme, ele tá tentando resgatar muitas histórias e mitologias dos povos africanos ali, né? Ele faz uma mescla de várias culturas, de vários grupos étnicos ali de África para passar no filme, né? Seja lá na hora lá da cachoeira, que ele faz, né? Aquele... cada representante, né, de uma etnia tá lá, né, presente, as roupas, é, aquelas indumentárias lá, como é que a gente fala, do que tem na orelha, nos lábios. Eu não vou lembrar o nome do povo que
eu também
pertence,
não, eu também não.
Mas tem muitos elementos simbólicos de resgate, né, de tipo, ó, né, temos essas africanidades presentes, né, no filme. Para além disso, além, né, tem esse ponto, mas tem os outros pontos também de, tipo, quando no filme ele mostra lá, né, que o Pantera, para ele ter o poder ou perder o poder, ele faz tudo aquele misturado de ervas e toma erva. Isso é um jeito da gente pensar a tecnologia negra.
Ancestralidade, né?
Ancestralidade, tipo, é um jeito da gente pensar quanto a tecnologia precisa ser pensada para além dessa questão de fios, metais e carros voadores, sabe? Tipo, para nós, enquanto pessoas africanas, sejam diásporas ou não, a gente pensar o que é essa ancestralidade africana. É isso. A nossa maior tecnologia é pensar isso. Esse manuseio das ervas, essa questão de a palavra, quanto a palavra tem poder, principalmente para os iorubás, né? E eu, enquanto uma candomblecista, a gente vê essa tecnologia acontecendo o tempo inteiro, né? Qualquer ritual que a gente faça, se a palavra ela não tem poder, se você não tem um manuseio com a erva, se isso não é uma tecnologia, eu não sei o que que é, né? Então o afrofuturismo tenta resgatar tudo isso, essa tecnologia, para além desse olhar eurocêntrico, o que que tá para além de tudo isso,
só,
sabe?
Te interrompendo, essa parte da palavra tecnologia, eu acho que é até legal entrar um pouco nesse assunto do pro ouvinte da palavra tecnologia, porque as pessoas sempre remetem a tecnologia ao tech. E tecnologia, cara, se Jesus usei a palavra tecnologia para falar do manuseio dos indígenas com a terra. E eu falei, as tecnologias. Aí eu falei assim, que porra de. Aí virada, eu falei, porra de. Eu falei, mano, isso é tecnologia, um imbecil. Você tá achando?
Se a gente for pegar a origem da palavra, né, tecne, o jeito de se manusear para dar o resultado de algo.
Gente, que mulher maravilhosa.
Olha, etimologia aqui pra gente.
Você quer?
Você quer aqui um destrinchar da origem da palavra?
Mas continue, eu te interrompi.
Não, mas é isso, assim. Acho que quando o filme tenta resgatar, ou a gente tenta olhar pro filme pra essas micro coisas, que são as coisas muito simbólicas, né? Que não são micro, são muito grandes. Acho que a gente consegue ver o afrofuturismo nesses elementos, assim, sabe? Nesses elementos de resgate. Até muita gente falou, mas o Pantera Negra tá querendo trazer toda uma ideia de capitalismo, blá, blá, blá. Epa, peraí. A gente está falando de povos africanos, a gente está falando de uma estrutura de capitalismo aqui, ocidental, eurocêntrico. Não, a gente está falando de povos africanos. Para a maioria dos povos africanos, você ter terra, você ter ouro, isso é a riqueza maior que você tem dos povos, né? Tipo, você ter uma mãe, que seja você filho, homem ou mulher, você pede a benção para ela e fala assim, mãe, eu posso fazer ou não? Isso a gente está falando de africanidades, né? Então, assim, acho que a gente tem que sempre resgatar o que, que são esses elementos que o filme está trazendo, que ele vê nessas representações históricas, mitológicas, que sempre nos foram roubadas, para a gente redefinir e colocar num tempo futuro que seja, né? Que seja nessas tecnologias, que tenha o carro voador, mas que tenha esse manuseio das ervas e tudo isso com a centralidade das pessoas negras. Acho que é isso, ele traduz esse afrofuturismo, né? Mas aí eu acho que a gente entra e volta naquele debate, assim, o quanto a gente precisa dessas definições. Acho que a Pantera Negra é um tipo de afuturismo. Acho que um outro tipo de afuturismo, talvez, possa ser aquele que pensa em um universo totalmente distópico, que é um pouco que essas norte-americanas vêm escrevendo, assim, né? A NK Jemisin, a Octavia, a Nnedi Okorafor, elas vêm escrevendo mundos totalmente distópicos, assim, mundos destruídos. Elas querem falar dessas vivências negras, mas do quanta dor elas sentiram por terem essa vivência negra. E aí elas vêm com o universo distópico. E eu acho que poderia ser considerado uma outra linha de afuturismo.
É, a
partir dessa distopia, sabe? Então, assim, acho que dentro desse sentido poderia ter esses limites, assim. Mas falando de filme, a gente tem muitos outros filmes considerados afrofuturista. Acho que a Kenya fez esse trabalho excelente em 2015, quando ela apresentou a mostra afrofuturista. Bom, a gente sempre diz, cara, Kenya, um abraço se você estiver ouvindo, querida. Ela, com certeza, foi a pessoa que trouxe, assim, essa palavra para cá, para o Brasil, assim, de, tipo, em 2015, quando ninguém praticamente falava disso. Tipo, ela veio com essa amostra, porque ela é, né, pós-doc de comunicação social e ela estuda especialmente cinema. E aí ela trouxe a amostra pra cá e ela faz uma lista de vários filmes futuristas, que ela considera futuristas. Então, assim, se vocês quiserem outras referências de filme, acho que pode entrar no site. Ela tem um site ainda com esse catálogo da amostra. Se eu não me engano, é a Amostra Afrofuturista. Bom, acho que se colocar...
Teve aqui em São Paulo. Porque eu acho que foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo, eu fui.
Foi aqui em São Paulo. E aí tem uma lista de vários filmes.
Eu guardei, assim. Nossa... Desculpa te interromper, mas eu guardei... Inclusive, era muito lindo o
maravilhoso.
A programação, esqueci.
O flyer, né?
O flyer, é lindo, lindo.
É uma negra, né? Tipo, com aqueles colares, assim, remetendo... Né? Uns colares bem coloridos, assim. E olhando, assim, no meio do universo, com aquele capacete de astronauta, né? Tipo...
Muito.
Remetendo muito a Sanha, né? Tipo, qual é o mundo que a gente pode existir? Com certeza é fora da Terra, porque aqui não somos seres vivíveis, né? Mas é bem legal. Mas nessa amostra da Quênia, com certeza tem online, eu só não lembro agora exatamente o link, mas se você colocar Amostra Futurista, Quênia Freitas, vai aparecer lá o catálogo com vários filmes. Dentro deles tem alguns brasileiros, acho que um chamou Quintal, o outro é Rapsódia para um Homem Negro. E eu não vou lembrar de outros, mas lá tem o Punzi, que é de uma, acho que se eu não me engano, a diretora é uma queniana, e tem vários outros filmes lá.
Sabe o que eu lembrei? Que eu vou te perguntar se você acha que afrofuturista é só ficção? Branco sai, preto fica.
Uhum.
Eu lembro que misturava muito umas questões de ficção, mas não, acho que não cabe como afrofuturismo.
A Kênia considera, ela coloca esse filme no catálogo dela.
Olha, que bacana!
Ela considera, assim, ela fala, tem essa questão de, acho que não sei se o diretor, que era uma pessoa branca e tal, mas ela fala, mesmo no caso do Pantera Negra, embora o diretor seja branco, ele tá trazendo questões, né, de uma realidade.
E ele é de periferia, né?
É, trazer produtores negros e tal. Então, tem um pouquinho esse debate. Ela coloca, ela considera futurista.
Que da hora.
E aí começa a área dela, né? Então...
Nossa, deu até vontade de assistir de novo.
Sim, uhum. Nossa, tô saindo daqui com muita vontade de ver vários filmes.
E você viu? Desculpa, Gabi, você viu o da Netflix? O...
Vi, né? Você tinha perguntado. Vi, e eu acho que ele é um desses filmes que a gente fala... Cara, se a gente considera ele a futurista, a gente vai cair nesse mar sem fundo que tudo vai virar futurista, né? Porque embora ele seja um filme que tenta abordar um pouco de ficção, né, especulando aí uma vivência possível, ele tá num contexto da sociedade ali, um contexto que é esse contexto ocidental, assim, tá? Ele não tá se trazendo nenhuma centralidade africana, mas... Né? Se a gente for olhar para o conceito inicial da palavra, que tipo, afrofuturismo é tudo que especula uma ficção e tem personagens negros, sim, ele seria considerado, sabe? Então, assim,
tô aqui,
é isso, a gente não tem limites.
Estou aqui pensando que talvez a gente tenha dois eixos, né?
Uhum.
Pensando uma questão de uma africanidade ou um que vai só trazer esse protagonismo negro dentro de uma ficção científica.
Uhum.
Olha lá.
Eu acho que é essa dificuldade. A gente precisa delimitar isso.
Ai, quarta-feira eu tô lá já.
Vai, por favor.
Quando meu livro sair, vai ter dedicatória pra você. Ai, gente, eu sou dessas.
Eu queria perguntar uma coisa que me ocorreu, assim, enquanto você falava. Que muita gente diz que... vive um estilo de vida afrofuturista, né? E aí rolou recentemente o Festival Afropunk, e aí muita gente vestindo roupas que remetem ao afrofuturismo e tal. Como que a gente pode ver quando se transpõe da ficção científica, ou melhor, quando transpõe da literatura ou do cinema para o cotidiano, para o modo de vestir, né? Para a vida das pessoas, o afrofuturismo?
Não sei, né? Eu fico pensando como é que a gente transpõe ideias, né? Conceitos para o nosso dia a dia, né? Eu acho, sim, a moda, acho que ela tem uma influência, né? Nesse estilo afropunk, mas não consigo ver muito para além disso. Eu lembro que uma época muita gente estava lançando umas maquiagens e falando que é tipo, minha maquiagem é afrofuturista, tipo, porque era metalizada, porque tinha muito essa coisa a ver com os metais e tal, uma coisa meio prateada, umas sobrancelhas desfeitas, assim, né? No sentido de, tipo, os pelos das sobrancelhas todos bagunçados, assim, né? No sentido de, pra vários lados, né? Também não dá pra gente chamar de bagunça, né? Se esse era o estilo, essa era a ordem, né? Então, não sei, assim, não consigo ver muito para além disso do que, tipo, de uma estética que você usa, mas a gente também cai naquela crítica de tudo que tem a ver com futuro e metal, só isso vai ser futurismo? Tipo, fica, vai cair num conceito meio vago também, né? Tipo, de achar que a tecnologia é só isso, né? Como a gente falou. Então, acho um pouco difícil isso. Mas, se a pessoa acha que isso é a definição para ela, né? Quem é a gente para dizer que não?
Bom, um debate.
Sim, é um debate aí, né, também. E, não, eu tô perguntando isso porque é isso. Eu tento entender como que isso passa também pela vida das pessoas, assim, sabe? Como que a gente acessa essas coisas. Eu vejo muita gente acessando isso através, sei lá, das roupas. E aí a roupa, as roupas ou o estilo ou a moda. Eu era uma adolescente e gostava de ver coisa de moda e não sei o que também. E aí as pessoas acabam acessando outras coisas, os filmes, por causa de roupas e estilos, assim, né? E às vezes quer copiar alguma coisa. Então, por isso que eu fico pensando, assim, sabe? Se isso é uma coisa que, sei lá, que pode gerar uma reflexão, assim, sabe? E que, porque é isso, o afuturismo, pra mim, pelo menos, tá parecendo, por tudo que você tá falando, um movimento muito político, né? Então, assim, o tempo inteiro. Então, e nessas muitas vertentes, nesses movimentos, assim, como que se manifesta em cada lugar, assim, sabe? Então, a gente falou bastante da literatura, do cinema. E aí, sabe? E outras coisas também. Como que se manifesta, assim, no seu dia a dia? Sei lá, o que toca no seu fone de ouvido, assim, saca? É uma música afrofuturista?
Acho que depois que esse afuturismo teve algumas influências, assim, né? Tipo, principalmente que a gente traz muito, assim, né? Artistas, músicas afuturistas, tipo, né? Janelle Monáe, que se autodeclara afrofuturista, né? Com certeza, depois de muitas oficinas, muitos debates, muitos afuturismos na vida, a gente começa a ouvir muito a Janelle Monáe. Mas, tipo, Parlamento, Funkadelic também, né? Que é da década de 80 e tal. A gente também vê essas inspirações, quanto ao afuturismo se inspira neles e tal. Então, eu acho que tem um pouquinho dessa influência também, mas pensando o que você falou, né, como é que tudo isso reflete para além só dessas artes, né, acho que é muito nesse acreditar em esperança, assim, né, porque acho que sempre nas oficinas que a gente pergunta aqui que só ouvindo a palavra, o que que afrofuturismo remete em vocês, tipo, só pela palavra? Todo mundo na oficina responde alguma coisa no sentido de, tipo, ah, pra mim remete a esperança, pra mim remete a um futuro possível. Tipo, sempre essas respostas vêm nesse sentido. E aí a gente começa a ver o quanto, tipo, o afrofuturismo pra nós aqui, enquanto afro-brasileiros, tem muito a ver com essa perspectiva de continuar vivendo, sabe? Tipo, conseguir imaginar um futuro melhor, essa coisa esperançosa e tal, né? Sem ser aquela esperança cristã, mas no sentido de, tipo, simplesmente acreditar que imaginários possam nos fazer um pouco menos sofridos, assim, né? Possa aliviar um pouco das nossas dores, assim. E aí, acho que o reflexo disso, tipo, na vida, assim, real, acho que é aquele... Uma entrevista que teve com um menino, que depois, logo depois que teve aquela movimentação da galera juntar a grana para levar as crianças presas à periferia, tipo, para assistir o filme, o menino falou, né? Ele assistiu o filme, ele falou, não, eu tava na rua vendendo bala, mas agora eu tô acreditando que eu posso ter outro futuro, né? Porque eu não lembro qual personagem que era que ele viu, que ele se inspirou, e ele falou, não, mas se ele conseguiu, eu também vou conseguir, então vou voltar pra escola. Sabe? Tipo, é imediato isso, né? Arrepiei. Tipo, o quanto a gente imaginar e conseguir fazer com que, meu, crianças, jovens, adultos, velhos, seja quem for, conseguir imaginar que é possível a gente ter alguma esperança na vida, alguma coisa muda, né?
Você falou disso, eu lembrei que hoje eu até tuitei uma coisa falando sobre esperança, sobre... E o quanto eu encaro como revolucionário um jovem negro hoje no Brasil olhar pra frente e se pensar no futuro, se projetar no futuro. A cada 23 minutos, né, morre um jovem negro no Brasil. E acho que esse é o nosso papel enquanto produtoras, né? Somos aqui todas produtoras culturais. Sendo você no afrofuturismo, a gente no Perifacom, trazer esperança. Fiquei até um pouco emocionada, né, minha voz, de que a gente tem um papel muito importante, né? E às vezes a gente não tá lá, né, dentro de N organizações, mas a gente tá tocando também e transformando o mundo de uma maneira... da maneira que a gente pode.
Uhum. É uma coisa que eu falo muito, assim, né? Tipo, sei lá, minha mãe é militante e tal. Tipo, militou a vida inteira no movimento negro. E eu sempre fiquei vendo muito esse lado cruel da realidade, sabe? Tipo, mano, a gente fica militando. Mas a gente fica só dando a cara pra bater. E a gente não pensa nesse outro lado que, tipo, cara, a gente conseguir só imaginar... Isso é uma puta militância, né? A gente tem... Isso que você falou, Andressa. A gente tem esse... Só essa questão de a gente conseguir imaginar um pouquinho adiante, a gente ficar nesse misto de tipo, ai, deixa quieto, tá tudo na merda. Mas não, peraí, vamos lá.
Vamos assistir um filme.
Talvez amanhã dê certo. E a gente precisa aguçar esses imaginários, né?
É, assistir, e acho que é um pouquinho filme, esse na papel. Sua oficina. É, e na sua oficina lá, passar uma tarde no evento do Perifacon.
Com certeza.
Vendo todas aquelas coisas.
Com certeza.
Pensando que um dia você pode fazer uma HQ ou você vai sair de lá, outra pessoa. Você é evolucionário, cara.
Ver diretores e diretoras de cinema, negros consegue e negras, fazendo, tipo, filmes de horror em 2019. Ver essas pessoas, tipo, produzindo, ver gente produzindo muita coisa bacana, assim, falando, não, eu também posso fazer isso. Eu vou continuar, vou me juntar com algumas pessoas e vou fazer alguma coisa bacana, porque eu vou estar viva amanhã para fazer isso.
Sim. A gente teve uma experiência de... A gente rodou nas fábricas de cultura, né? Falando de futurismo. E, cara, uma coisa que surpreendeu, que a gente não tava esperando, eram crianças, assim. E a gente não sabia. A gente achou que ia ser jovens, adolescentes e tal. Quando a gente chegou, era só crianças. E, cara, que experiência, assim, né? Tipo, de você olhar, mostrar as imagens, aquelas colagens afrofuturistas, que eu acho que tem muita colagem que é muito forte, né? As colagens, elas trazem uma imagem, assim, muito forte. A gente mostrando as imagens e rolando umas conversas, assim, com as crianças, e que a gente subestima muito criança, né? De olhar e falar, ah, não, isso aqui é muito abstrato, aí não vai conseguir compreender. Tipo, cara, elas vinham trazendo respostas e resultados, assim, muito fortes, assim. E aí, quando o Cabral mostrou o livro dele, assim, elas foram olhando livro. Quando elas chegaram na última capa, assim, que elas olharam pra cara dele, ela olhou assim, olhou pra cara do Cabral e falou, ô, tio, foi você que escreveu isso? E, tipo, é... Nossa, se você escreveu isso, então também posso. E sabe, você falou, cara, tá bom, trabalho feito, é isso, já deu.
Boa, resultado.
Chegamos. Sensacional, é um pouquinho isso, né?
Nossa, é sobre isso, é sobre esperança, né? Sobre acreditar que vai rolar, assim, que é isso. Tô muito emocionada. Acho que... Tô me sentindo contemplada nesse programa aqui. E tem alguma coisa que a gente não perguntou que você queria falar, assim, e, né, dar uma...
Não posso sair daqui sem falar
não
isso.
Não posso sair daqui sem,
cara,
né?
Acho que não. Acho que a gente falou um pouquinho de tudo, assim, né?
Ah, que bacana.
Acho que é isso. Sim. Acho que é isso.
Vamos pro quadro? Não dá pra sair
Ai,
sem...
Ai, meu Deus.
O quadro Perifacon indica... Vamos aí falar de indicações para a galera que está ouvindo a gente. Quais indicações você... Começa por vocês, né? Começa por você, Carol. Que indicação você gostaria de dar aí para esse ouvinte que está querendo aí super... Agora já sabe tudo sobre afrofuturismo, mas pode não ter a ver com afrofuturismo. Tipo, que indicação, uma coisa que você viu, uma coisa que você curte, que você fala, não, isso eu quero indicar para essa pessoa aí que está ouvindo ler, ouvir, assistir, ir num evento numa quebrada, ou tipo, não pegar tal ônibus porque tá quebrado. É uma indicação ou contraindicação também.
Que difícil. Peraí, então mais fácil, não?
Tem que participar, quer pensar? Eu vou indicar pensar? O meu. Vou indicar o meu. Como a gente tá falando de... A gente teve até um debate sobre ela, né? Que é o Octavia Butler. Eu vou indicar um livro dela, que é o que eu comecei a lendo, que é o Quinder. Eu devo estar falando errado, porque, gente, vocês vão descobrir ao redor desse podcast e dos outros podcasts que eu tenho um problema com o inglês. Mas ele é muito, muito bom, assim. Ele vai tratar... no relato em primeira pessoa, uma mulher que tá andando e aí ela se vê desviada do caminho pra casa e acaba voltando no tempo e caindo na época da escravidão, né? E ela tem que sobreviver e fazer escolhas pra poder, quando ela voltar, ela permanecer viva, né? Enfim, não vou dar spoilers, eu acho muito bom, eu acho que coloca a gente pra pensar e refletir. Eu fiquei muito... atônita e catatônica também, quando eu terminei de ler. Enfim, sem spoilers. Essa é minha dica, gente.
Eu indico, enfim, se alguém ainda não viu, Us, né, do Jordan Peele, né, lançou esse ano, faz uns meses já, né, foi esse ano, né, gente? Pelo amor de Deus, 2019 não acaba mais, mas assim, foi esse ano. É isso, então, Us, do Jordan Peele, é muito doido esse filme, eu saí do cinema assim, o que aconteceu nesse filme? Sério, tipo, muito da hora, mas ao mesmo tempo muito assustador. Vários momentos, assim, eu me pegava, assim, na cadeira, assim, dando um salto, assim, pra trás, assim. E muito assustada, porque é isso, é essa história da galera que tá... Ah, é porque tudo eu vou achar que é spoiler, mas, assim, existem dois lados, né? E duas histórias paralelas, mas que são esse reflexo aí de um lado e de outro... Né, das pessoas vivendo aí nesse outro lugar, nesse outro mundo, mas que também tem muito a ver e é realmente um espelho, né? Tipo, enfim, da realidade que está sendo vivida em cima e embaixo. Eu não expliquei tudo e não expliquei nada, desculpem, é isso. Me desculpem, eu não sou uma pessoa objetiva.
Gente, então, ninguém faz uso de topecente pra fazer esse podcast, viu? Vai, Carolina. Só café. Vai, Carolina.
Não, é difícil fazer indicações assim na lata, né? Vocês vão falar que é marmelada, né? Mas eu vou falar, indico o Fábio Cabral, leio os livros dele, assim, tipo, sou muito suspeita pra dizer qualquer coisa, mas eu acho que é uma obra, assim, única, né? Principalmente porque a gente tá aqui falando de afrofuturismo e tal, mas acho que é uma obra única, principalmente em romance literário e tal, e que tenta pegar esse afuturismo e esse contexto da mitologia iorubá, assim, né? Tipo, sempre trazendo, quando a gente fala desse resgate mitológico, ele tenta sempre buscar esse resgate da cultura iorubá, assim, né? E aí é de todo o universo iorubá, de todas as filosofias que a cultura iorubá tenta passar, assim, né? Desses aspectos das divindades como aspecto da natureza, né? Que pra gente, todos os deuses são natureza, né? A gente cultua a natureza e esse aspecto do matriarcado, assim. Então, acho que são obras de um cuidado muito grande, assim. Ficam as indicações.
Eu comprei o primeiro... Como é que é o nome do primeiro mesmo?
Caçador Cibernético da Rua 13.
É, e aí o Rafael dos Santos Moreira, meu companheiro, pegou pra ele e nunca me devolveu. E eu nunca li.
Eu ia falar, não chegou nem a terminar de ler?
Não, ele falou, eu comprei na Feira Preta. E aí eu comprei, aí ele falou, aí eu ia fazer alguma coisa, acabou ficando com ele, ele começou a ler. E eu falei, terminei de ler, nunca mais me devolveu.
Não, peça de volta e leia, porque...
Teve lançamento agora.
Da Cientista Guerreira do Facão Furioso, que eu acho que veio já com uma outra força, assim, e muito melhor que o Caçador, mas é isso, é uma continuação sem ser uma continuação.
Ah, legal.
E eu acho que vale muito a pena.
E aí, agora a gente tá caminhando pro nosso final, vamos...
Indicar a nossa benfeitoria, né?
Sim, do Perifacom. Exato.
Vai Perifacom,
bit.ly, com Y, /Vai Perifacom, né?
Esse podcast está disponível aí em todas as plataformas de streaming. Sigam as nossas redes sociais, né? Fala em redes sociais, Carolina, que erro, né? A gente deixa as suas redes sociais, como é que o povo vai te achar, mulher?
Nossa, sim.
Gente, péssimas.
Bom, a gente fez a nossa página lá, Afrofuturismo, no Facebook, no Instagram, acho que é Rede Afrofuturismo. O meu pessoal, Carolina Desirê, mas o meu é minha vida mesmo, o prato que eu como, a roupa que eu visto, a maquiagem que a gente coloca. Mas tamo aí nas redes, né? Se for falar de Afrofuturismo, tem lá a página Afrofuturismo.
Legal. A página é no
Facebook, no Instagram, Rede Afrofuturismo.
Sim, legal, bacana. Então é isso, gente. Segue nossas redes sociais, Perifacom em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Twitter, a gente tá fazendo várias coisas muito legais. O Twitter tem várias coberturas que rola lá. Então, assim, é muito bacana. E segue também a minha rede social, a rede social da Andresa aqui. A minha rede social é @gabrizar. No Twitter e no Instagram. E tem meu Facebook também, que tem o prato que eu como, não sei o quê. É Gabriela Oliveira. É isso, gente. Obrigada. Obrigada por Por vir. Obrigada, Carol, por favor.
Eu que agradeço.
Obrigada, gente. Carol, por ter topado, porque assim, meu, aprendi muito aqui. Eu tô saindo, assim, uma pessoa muito mais informada. Eu acho que todo mundo que ouviu tá saindo muito mais informado do que é o afrofuturismo. Agora vai poder ler com muito mais propriedade e discutir também sobre isso e, né, se informar cada vez mais, né?
Sim. Com certeza.
As minhas é Andresa Delgado. Queria agradecer vocês aí que continuam até o finalzinho do podcast, dizer que sempre, toda sexta-feira, né, a gente está colocando um episódio novo. E é isso, gente. Muito obrigada. Valeu.